Boa tarde a todos. Querido presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, senador Davi Alcolumbre, na pessoa de quem cumprimento as senhoras e senhores parlamentares. Querido presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, senhor ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na pessoa de quem cumprimento os membros do Poder Executivo, senhora primeira secretária da mesa do Congresso Nacional, deputada federal Soraya Santos, uma lutadora dos direitos das mulheres em nosso país, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público, senhoras e senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. E aqui, as senhoras e senhores viram que são dois relatórios. Um, o relatório do Supremo Tribunal Federal, e outro, o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que são apresentados ao Parlamento Brasileiro na data de hoje. Senhoras e senhores servidores e colaboradores desta casa, Câmara dos Deputados e da Casa do Senado da República. Eu que tive a oportunidade de aqui trabalhar e aprender de 1995 até o ano de 2000. E foi, sem dúvida, a minha melhor experiência profissional, meu local de aprendizado. E tenho muitos amigos aqui, servidores e colaboradores dessa casa. Senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores, é sempre significativo esses momentos de tradição. Marcar o início da sessão legislativa deste ano de 2020, a segunda sessão legislativa da 56ª legislatura, é algo a ser comemorado. A democracia no Brasil mostra força nesses momentos e mostra a sua tradição histórica de mais de 200 anos de um parlamento funcionando. É uma honra, portanto, para mim, estar aqui em nome do Poder Judiciário da Nação e uma satisfação particular pelo fato de aqui ter trabalhado, estar nessa solenidade de natureza tipicamente republicana e democrática, marcando o início da sessão legislativa. Estou aqui para transmitir a mensagem do Poder Judiciário ao Congresso Nacional e para trazer os relatórios de atividades do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça relativos ao ano de 2019. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores membros do Poder Executivo, do Poder Judiciário, das funções essenciais da Justiça, representantes da sociedade civil, imprensa, senhoras e senhores, destaco, desde logo, a importância e a relevância do poder legislativo no coração do regime democrático. E não é por outro motivo que tanto o Poder Executivo, presidente Davi, presidente Rodrigo, deputada Soraya, vem a este Parlamento para entregar publicamente o relatório de suas atividades e as suas perspectivas. Exatamente é o respeito ao voto de cada um das senhoras e dos senhores parlamentares, que representam, na multiplicidade e na pluralidade de uma sociedade complexa como a brasileira, a representação aqui diante de nós de cada um do povo brasileiro, de cada qual do cidadão brasileiro. É por isso que esses momentos são de maior reverência, porque aqui está o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, entregando à mão daqueles que representam a pluralidade do povo brasileiro os seus relatórios de atividade. É exatamente o poder legislativo o espaço no qual, por excelência, se realiza o princípio democrático. É aqui que a vontade popular se realiza, onde a vontade popular se converte em palavra de ordem, a ser cumprida por todas as outras instituições e por todos os outros poderes, porque quem decide o futuro no dia a dia da nação brasileira é cada um das senhoras e senhores, deputadas, deputados, senadoras e senadores. Como sempre tenho dito e repetido, o legislativo cuida do futuro, o executivo cuida do presente e o judiciário resolve os conflitos que resultaram no passado já vivido. Não podemos deixar de ter em mente essa divisão de competências tão clássica e que mostra o verdadeiro papel de cada um dos poderes. E por que não relembrar? Só são três poderes. No Brasil, assim como no mundo ocidental democrático, somos três poderes. E reverenciando aquele que representa o desejo do futuro, hoje aqui, executivo e judiciário, entregando as suas atividades ao povo brasileiro. Poder executivo é o ambiente da materialização da vontade que repercute a partir dos desejos e das políticas públicas aqui aprovadas. Cabe ao judiciário, por outro lado, não ter desejos. Por isso que ele não é eleito. Por isso que ele tem outro tipo de formação. Porque o judiciário ele deve cumprir, ao lado das funções essenciais da justiça, Ministério Público, Advocacia Privada, Advocacia Pública e Defensoria Pública, o desejo do povo brasileiro, materializado nas leis, nas normas, nas emendas constitucionais e na Constituição da República, e respeitando a condução das competências que são realizadas pelos governantes do Poder Executivo no dia a dia do seu exercício. Cabe ao Judiciário pacificar os conflitos que surgem no seio da sociedade, que pelos outros meios de solução de controvérsia eventualmente não tenham sido solucionados. Conforme ressaltei em discurso que proferi nesta manhã, na abertura do ano do Judiciário, em que tive a honra das presenças do senhor vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, representando o presidente da República, Jair Bolsonaro, de suas excelências, o presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, senador Davi Alcolumbre, de sua excelência, o deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e de todos os entes das funções essenciais à justiça, tive a oportunidade de dizer do orgulho que todos nós, brasileiros, temos que ter do nosso poder judiciário. E isso está expressado nesses relatórios de atividades, seja do Supremo, seja do Conselho Nacional de Justiça. Nosso judiciário é dos mais produtivos do mundo. O relatório Justiça em Números revelou que em 2018 o número de processos em tramitação em todo o país diminuiu 1 milhão. Foram 32 milhões de decisões terminativas de processo. São raros os países do mundo, mesmo entre os de população maior que a brasileira, que tem tantos processos em tramitação. Foram proferidas 32 sentenças terminativas, o que dá uma média de 1.877 sentenças por magistrado no Brasil. O resultado alcançado pelo Judiciário nos últimos anos se devem, não há dúvida nenhuma, em grande medida, às políticas públicas formuladas e implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi desenhado e pensado por essas ambas casas da nação brasileira. O Senado da República e a Câmara dos Deputados, exatamente permitindo que haja uma política nacional para o judiciário brasileiro. Isso tudo é resultado também da harmonia e da colaboração entre os poderes, em especial o Congresso Nacional e o Poder Executivo, os quais têm viabilizado a concretização dos projetos e medidas necessários à modernização da justiça brasileira. É muito importante nós termos em mente aqui, presidente Davi, presidente Rodrigo, ministro Onyx Lorenzoni, Vossa Excelência, que neste ato representa o Poder Executivo brasileiro, que nós temos e somos um país de otimismo. Veja, deputada Soraya, há 36 anos atrás, o nosso problema era: vamos ter eleições diretas para presidente da República ou não? Há 31 anos atrás, era o Congresso Constituinte promulgando nessa mesma mesa. E neste mesmo momento eu relembro a imagem de Ulisses Guimarães erguendo a Constituição e esse plenário o ovacionando. Momento só repetido recentemente, com a aprovação da reforma da Previdência, que também representou um momento de simbolismo dos mais fortes desse Congresso Nacional. Nós tínhamos o problema de eleições diretas, problemas da redemocratização, um problema de um judiciário que nem todos tinham acesso. Nós tínhamos quais outros problemas? Nós não tínhamos uma moeda estável. Nós tínhamos que enfrentar a inflação. Nós tínhamos o problema da dívida externa, que parecia que nunca seria possível pagá-la. Nós tínhamos o problema da assistência social e do combate à miséria. Nós tínhamos o problema de dar uma saúde e uma educação universal. Nós tínhamos o problema da proteção das minorias. Nós tínhamos um problema da defesa dos direitos e garantias fundamentais. Este Congresso Nacional, com apoio também do Executivo e do Judiciário, traz à tona para 2020 uma pauta em que esses problemas já não são os mesmos de 36 anos atrás. Não são os mesmos problemas de 30 anos atrás. Não são os problemas da necessidade do ajuste fiscal numa federação complexa. Presidente Davi, presidente Rodrigo, ministro Onyx Lorenzoni, nós somos um país que tem o dever, e nós, como representantes e agentes públicos, não podemos renunciar a esse dever de sermos otimistas. Feliz da nação cujos problemas que ela vai enfrentar em 2020 não são os problemas de 1985, não são os problemas de 1988, não são os problemas de 1997, 98, não são os problemas de 2002, 2003. Não é um problema de se ter a dúvida se todos os espectros da política brasileira viram governar o Brasil, porque hoje a Constituição de 88, a instituição e a democracia do Brasil está consolidada na medida em que todos os espectros ideológicos já assumiram a cadeira de presidente da República. Seja de centro, seja de centro-esquerda, seja de centro-direita, seja de esquerda, seja de centro novamente, seja de direita. A nossa democracia mostra vitalicidade. A nossa democracia mostra um país responsável, um país que soube, através dos seus poderes, deste Congresso Nacional principalmente, mudar os problemas do país. Os nossos problemas não são os mesmos do passado. É com muita honra e alegria que faço esse pronunciamento em nome do Poder Judiciário da Nação Brasileira para dizer a Vossas Excelências, integrantes do Congresso Nacional, deputadas, deputados, senadoras e senadores, que nós temos um país que avança. Nós temos um país que tem uma responsabilidade enorme com o seu cidadão, com seus cidadãos, mas que tem nos poderes da República e nas suas instituições pessoas que honram os cargos que ocupam e que resolvem os problemas do dia a dia da nação brasileira. Feliz 2020, que Deus abençoe o nosso país.